Hoje é nosso convidado Carlos Silva, secretário-geral da UGT. Estamos numa fase inédita da política portuguesa. Praticamente um mês depois das eleições, ainda não se sabe como e quando teremos governo, enquanto na praça pública estão já as mais variadas propostas para alterar políticas, sobretudo em matéria de direitos sociais. O nosso convidado prepara-se também para festejar os 37 anos da criação da UGT. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Carlos Silva, líder da UGT. Carlos Silva, começava por lhe perguntar se o facto de ter sido hoje conhecida a formação do governo o deixa mais tranquilo em relação ao futuro.
Bem, em primeiro lugar, os meus agradecimentos à Renascença pelo convite, que nos honra, e a mim em particular, e dizer que é exatamente o dia em que conhecemos a proposta de governo do primeiro-ministro indigitado, Dr. Pedro Passos Coelho. Eu não sei se me tranquiliza, se me continua a causar, digamos aqui, alguma descrença em relação ao futuro imediato, porque todos temos consciência que há aqui passos constitucionais que o Sr. Presidente da República decidiu tomar e assumir por si próprio, na sua interpretação daquilo que são os seus poderes da Constituição, e, portanto, vamos ter que aguardar, em função de toda esta ebulição entre os partidos políticos e, sobretudo, as negociações efetuadas entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, o que é que vai acontecer em futuro. E, portanto, neste momento temos um cenário de um primeiro-ministro indigitado, de uma proposta de governo que tudo leva a crer que será empossado no próximo dia 30, que é sexta-feira, e a partir daí preparar um programa para levar à Assembleia da República, sabendo de antemão que há uma proposta ou três propostas de moções de rejeição a apresentar no Parlamento. Portanto, será à partida um governo de curta duração. Portanto, vamos
olhando para a constituição do governo, é essa a conclusão que tira, uma vez que há muito poucas mexidas no governo que trazíamos da última legislatura, e enfim, muito pouca abertura até independentes. Há claramente duas pessoas que vêm, que não têm ligações partidárias. Olhando para esta constituição do governo, parece-lhe que é um governo feito para durar 15 dias.
Bem, isso eu não sei, o pode ir na cabeça do Dr. Pedro Passos Coelho, a mim ultrapassa-me. Como sabe, ontem a UGT recebeu, enquanto parceiro social, uma delegação da coligação, liderada pelo Dr. Paulo Portas. Trocamos algumas impressões que estão no âmbito, enfim, reservado da nossa conversa. Não posso deixar de dizer que há, na minha opinião, um claro sintoma de um cenário de um governo a curto prazo, independentemente de não querer fazer leituras nem extrapolar em relação à composição do governo. Portanto, é, acima de tudo, uma manutenção da maior parte dos seus dirigentes, dos seus ministros. Eu não conheço estes dois ministros novos. Ouvi falar no doutor
Rui Medeiros.
Não conheço, portanto, não me vou pronunciar nem em relação à constituição do governo, mas estou convencido que é um governo de curto prazo e, portanto, vamos aguardar também pela apresentação da proposta de programa de governo, que irá à Assembleia e, à partida, há um resultado antecipado, que é dizer que prognósticos só no fim do jogo. Neste caso, há aqui um prognóstico antes do final do jogo, que à partida haverá moções de rejeição, que passarão com a maioria, enfim, dos três partidos da esquerda, Partido Socialista, PCP, CDU, neste caso, e Bloco. E, portanto, estou convencido que durante o mês de novembro poderemos ter, digamos, uma segunda hipótese, uma segunda oportunidade dada pelo Sr. Presidente da República para haver a apresentação de outro governo. Mas, acima de tudo, vamos aguardar, mas isto traz alguma instabilidade e alguma incerteza ao país, mas, enfim, é da
vida. O Carlos Silva já se pronunciou, enfim, desfavorável a uma opção de um governo à esquerda, juntando os partidos, as forças políticas à esquerda. Mantém essa sua posição, entretanto, o que foi acontecendo fê-lo alterar essa perspectiva?
Ouça, eu devo dizer que eu não sou, ainda ontem disse a colegas seus, no final daquela reunião, que eu não sou um catavento. Portanto, não digo, eu não penso hoje uma coisa e amanhã outra. Independentemente da minha opinião pessoal, que foi uma opinião expressa numa entrevista no passado dia 9, houve efetivamente acontecimentos que não me levaram, do ponto de vista pessoal, a alterar a minha opinião. Mas isso é a minha posição pessoal.
Claro.
E eu não quero trazê-la aqui, embora tenha que reafirmar aquilo que penso. E, portanto, acho que estamos num momento em que a democracia permite a liberdade de expressão, sendo eu ou não secretário-geral da UGT. E sou secretário-geral da UGT, deixe-me empregar uma terminologia muito portuguesa, que muitos gostam, mas sabe, e o povo sabe o que é que significa. Eu não sou um secretário-geral da UGT verbo de encher. Portanto, penso aquilo que penso, sou uma pessoa assertiva no meu pensamento, tenho um raciocínio correto, graças a Deus.
E não se sente condicionado pelo cargo que ocupa de dar a sua opinião?
Não me senti na altura condicionado e continuo a não me sentir condicionado. Não vou alterar o que disse, mas isso, sinceramente, em termos de central sindical que aqui represento, não me obriga, naturalmente, ou neste caso não me desobriga das minhas responsabilidades. A Central Sindical, do ponto de vista daquilo que é a Constituição do Governo e daquilo que será o futuro Governo, seja do Dr. Passos Coelho ou do Dr. António Costa ou outro qualquer, não sabemos o que é que vai na cabeça do Sr. Presidente da República, já se fala em governos de iniciativa presidencial, fala-se, enfim, em vários cenários de governo de gestão, eu apenas quero dizer que um parceiro social como nós e como os outros, há seis parceiros sociais, nós estaremos sempre sentados à mesa das negociações com qualquer governo que venha e, portanto, é acima de tudo em relação à necessidade de discutir com o próximo governo, um governo que tenha, digamos, aqui para já um cenário de durabilidade, de estabilidade para o país, que nós necessitamos nos sentar à mesa para discutir políticas. E é nas políticas que nós temos de centrar a nossa atenção.
E essas condições de durabilidade, enfim, no pressuposto de um governo, enfim, nos dois cenários possíveis, pelo menos neste momento, com um governo liderado pelo Dr. Passos Coelho e com a atual coligação apoiado pelo Partido Socialista ou num governo liderado pelo Dr. António Costa apoiado pelas forças políticas à esquerda, o que é que o Carlos Silva acha que dá maior condição de durabilidade? Que quem apoia o governo faça parte do governo ou que haja apenas um acordo de incidência parlamentar ou medida a medida? Acha que isso, nas atuais circunstâncias, dão uma perspectiva de durabilidade de um governo? Um governo minoritário com apoio
o primeiro pontual cenário, no Parlamento? O primeiro cenário que colocou acho que está afastado. Ou seja, a possibilidade do Dr. Passos Coelho ter um compromisso com o Partido Socialista está afastado por decisão do próprio Partido Socialista, que entendeu, através do seu secretário-geral e dos seus órgãos dentro do Partido Socialista, determinar qual é a estratégia a seguir. Portanto, o primeiro cenário está afastado. O segundo cenário, estamos a aguardar, como sabe, inclusivamente, pelo aquilo que se sabe da comunicação social e também das informações que o Partido Socialista tem veiculado e os outros partidos à sua esquerda, há condições, neste momento, de estabelecer um acordo. Se é a médio prazo, ou curto prazo, ou longo prazo, não sabemos. Como sabe, também eu sei a mesma coisa que sabe a opinião pública, é que o Dr. António Costa, presumo, ou ele, ou alguém do PS, já veicularam que os eventuais termos de um acordo à esquerda só serão conhecidos depois de tomar as decisões em relação à atual composição do governo, ir ao Parlamento. E, portanto, a partir daí
é que
nós saberemos.
Mas do seu ponto de vista, o que é que era... O Carlos Silva acabou de dizer que, seja qual for o governo, que deve ter condições de durabilidade. Acha que um governo com acordos apenas parlamentares tem condições de estabilidade para durar toda uma legislatura?
Depende da forma como esses acordos forem postergados depois do papel, e nós não sabemos. Portanto, há essa
avaliação... Portanto, acha que o acordo que venha a ser conseguido tem que ser para a legislatura?
Deverá ser primordialmente para a legislatura, mas como não vale a pena estarmos a especular o que é que vem aí, naturalmente o Sr. Presidente da República, ele próprio condicionou também a discussão. Como saberá, o Sr. Presidente da República disse sempre que daria posse a um governo que efetivamente tivesse uma ampla margem de manobra no Parlamento, no sentido de garantir condições de governabilidade para o futuro. Isso interessa ao país e interessa à boa governação. Agora, também não sabemos em condições, é que o acordo está a ser discutido entre o PS e os outros dois partidos à sua esquerda. É preciso conhecer para depois nos pronunciarmos. E, portanto, se o Partido Socialista, como eu estou convencido, que haverá condições de efetivamente ter estabilidade, porque isso é que importa, é que as principais políticas a levar ao Parlamento possam ter uma ampla maioria para as sufragarem. É isso que nós queremos. E, portanto, como há necessidade de alterar políticas anti-austeridade que sofremos nos últimos 4 anos, vamos ver que tipo de convergências é que é possível obter do Parlamento, mas que também sejam convergências que vão ao encontro das reivindicações dos parceiros sociais e, em particular, com o nosso caso, da própria UGT.
E, portanto, o Carlos Silva acha de todo em todo desaconselhável que possa haver um cenário de eleições, por exemplo, daqui a um ano?
Isso é uma avaliação que nós vamos ter que fazer passo a passo. Agora, naturalmente, como cidadão, Carlos Silva, não sei sinceramente o que é melhor, porque realmente o cenário de incerteza está criado. Eu acho que o importante é que o governo, se for o Dr. António Costa primeiro-ministro, como tudo leva a crer, enfim, perante 3 moções de rejeição que serão apresentadas, o Governo cá e estará admissionário. Portanto, tudo leva a que estarão criadas condições para o Dr. António Costa ser Primeiro-Ministro e ele próprio ter a responsabilidade perante o país de criar condições de governabilidade pelo maior tempo possível. E eu estou convencido que o Dr. António Costa, como também o Dr. Passos Coelho já afirmou, prepararão uma equipe para durar a legislatura. É isso que importa ao país e essa avaliação irá ser feita passo a passo, à medida que também os passos forem sendo dados na governação do país. Esperemos que tudo corra pelo melhor.
Carlos Silva, se isso acontecer, surge quase que uma contradição entre aquilo que é o UGT, que está a fazer 37 anos, e aquilo que vai ser a coligação do governo. Ou seja, a UGT surge, enfim, tentando reunir pessoas mais afetas a um centro político que, perante o cenário que está criado, deixa de existir como tal.
A UGT é uma central, contrariamente ao que muitos pensam, combativa. Mas é combativa de uma determinada forma. Há combates, como no xadrez, que se fazem no tabuleiro, e há outros combates em que nós necessitamos ter peões de brega para o fazerem perante a agitação e o protesto. Assim, são modus faciendi das organizações. Nós sabemos como é que conseguimos obter acordos. Como sabe, até hoje, em 37 anos da nossa existência, e desde 86 que existe concertação social em Portugal, nós temos que perceber e somos levados a compreender que dos 6 parceiros sociais, há 5 que subscreveram sempre todos os acordos. O 6º parceiro, que é a CGTP, não subscreveu todos. Subscreveu alguns, não subscreveu todos. E, portanto, é facilmente percepcionável com quem é que os governos até hoje têm tido condições de obter compromissos à mesa das negociações.
E acha que esta coligação pode alterar essa relação de forças?
Não, então, a UGT até é acusada de ter uma maioria socialista e, portanto, independentemente de ter ou não ter uma maioria de sindicatos socialistas, e tem, isso nunca significou que no nosso seio não estivéssemos coesos e unidos na definição dos nossos propósitos. Como sabe, o PSD e o CDS lideraram o governo nos últimos 4 anos, certo. E não foi pela tendência social-democrata que está no seio da UGT. Também em determinados momentos da vida, desde que eu sou secretário-geral, mas também antes, tomou posições contrárias àquilo que eram as políticas do governo. Eu tive sempre os social-democratas da UGT, os PSDs, ao meu lado e ao lado da central e dos socialistas, no combate a um conjunto de políticas, e é isso que nós naturalmente iremos manter, porque eu acho que acima de tudo uma organização para ser credível, para ter reputação e para ser forte, tem que ter todos os seus atores, todos os seus intervenientes unidos e coesos à volta do mesmo objetivo. E o objetivo que nos une, independentemente das divergências que temos, porque as temos, até do ponto de vista partidário e no atual, enfim, do atual cenário criado no país, nós decidimos ultrapassar essas divergências através da unidade nas nossas reivindicações. As nossas reivindicações estão plasmadas nem documentos que foram aprovados agora no dia 6 de outubro. E, portanto, é isso que nós vamos ter que levar à concertação social. Por isso é que eu reafirmo.
Portanto, não temo que as ondas de choque daquilo que venha a ser decidido ao nível da governação possam ter consequências no interior da UGT?
Não tenho essa preocupação. E, pelo contrário, ainda hoje em Secretariado Executivo da UGT analisámos todas estas nuances. E uma coisa tenho a certeza, temos a Central Sindical unida, também na nossa pluralidade, porque temos consciência que temos pluralidade. Nós não tomamos decisões de cúpula e depois as bases obedecem, não. Nós tomamos decisões em função daquilo que é a nossa visão da vida, da sociedade, do mundo sindical e, portanto, ultrapassando determinadas divergências que temos, porque as temos, há social-democratas neste momento também, enfim, constrangidos com toda esta situação, como poderá haver também socialistas constrangidos nos últimos 4 anos com as políticas que foram implementadas no país. E conseguimos ultrapassar isso a favor de um bem comum. O bem comum de representar os trabalhadores na forma que nós conseguimos, sobretudo à mesa das negociações. E eu tenho consciência de que nós, em determinados momentos, cedemos e condescendemos à mesa das negociações a bem do país. Há quem não entenda assim, mas, enfim, por isso é que estamos em democracia e em liberdade.
Acha que nesse aspecto as centrais sindicais, particularmente a sua, tinham algumas lições a dar aos partidos políticos?
Eu não quero dizer que tenhamos lições a dar a quem quer que seja, mas a obtenção de compromissos e os consensos, com o devido respeito, não é para qualquer um. É efetivamente para quem nasceu com esse pressuposto. Eu acho que é um dom. Eu, como sabe, sou católico, já o tenho dito a muita gente. Não é por ser católico que tenho mais fé do que os outros. Sou um homem com fé e acho que a fé tem que assentar em serenidade, em tolerância. E isso implica que nós estejamos disponíveis para obter consensos e compromissos na defesa daquilo que são os nossos objetivos. Nem sempre conseguimos, através do protesto e determinadas lutas, que às vezes são estéreis, nem sempre conseguimos os nossos objetivos. Muitos dos grandes objetivos que a UGT conseguiu até hoje foram à mesa das negociações, sentido de compromisso e o aprofundamento do diálogo social. O diálogo social não é uma panaceia para tudo, mas se não houver diálogo é o que tem faltado.
É o que tem faltado no âmbito dos partidos.
Eu acho que tem havido falta de diálogo na questão partidária. De todos os lados. Não estou a dizer que há uns que são mais dialogantes, outros não. Acho que tem havido falta de diálogo de todas as partes. E às vezes uma certa arrogância também não fazia mal de lado nenhum ser transformada numa certa humildade. Porque mesmo quando se ganha, nós precisamos ser humildes. É na vitória que está a generosidade e que está a humildade. e nem sempre isso às vezes tem acontecido. E talvez alguma arrogância nas últimas semanas tenha levado a algum distanciamento e a alguma ausência de diálogo. E, portanto, nós na Central estamos habituados a conviver uns com os outros, nem sempre de forma pacífica, nem sempre de forma pacífica. E mesmo entre nós, socialistas, e os social-democratas entre eles, também têm as suas divergências, porque nós estamos à frente de organizações sindicais que têm trabalhadores filiados. E quando um trabalhador se filia num sindicato, não vai perguntar se é do PS, se é do PSC, se é do PC ou se é outro qualquer. Isso não querem saber. Querem saber que direitos é que tenho, quem é que me os defende, o que é que eu posso ganhar com a contratação coletiva. É para isso que me vou filiar num sindicato. Uhum. Porque, como sabe, também há muita gente neste país, cerca de 20% dos trabalhadores é que são sindicalizados. Portanto, ainda há muito caminho a percorrer em Portugal no sentido de reforçar o poder de intervenção sindical.
Aliás, tem vindo a perder poder a intervenção sindical, não é?
Infelizmente, em toda a Europa. Enfim, com tantas políticas de austeridade contra os direitos dos trabalhadores que se plasmam de norte a sul da Europa, mesmo, como sabe, na Suécia e na Finlândia, se foram países que já tiveram 70% de filiação, hoje estão a baixar, enfim, para números ainda muito, muito acima, cerca de 60%, mas a verdade é que têm vindo a perder a pouco e pouco. E porquê? Porque às vezes é difícil aos sindicatos reagir a políticas austeritárias que graçaram desde a França à Inglaterra. Veja que em Inglaterra, o primeiro-ministro, o David Cameron, uma das questões que tem em cima da mesa é a possibilidade de restringir ou proibir o direito à greve. É uma situação complicada naquela que é a grande democracia, enfim, de uma Constituição não escrita como nós temos na Europa, não é? Portanto, é bom que tenhamos consciência do momento que estamos a atravessar em toda a Europa. E, portanto, nós sabemos que temos perdido filiados, mas muitos dos filiados que temos perdido não é por não acreditarem nos sindicatos. Temos números do desemprego que são avassaladores, e os sindicatos, pelas reestruturações das empresas, pelas alterações ao tecido económico e também social, e até por questões económicas, há muita gente que se sindicalizou, e, portanto, nós temos de tentar contrariar através da prestação de mais e melhores serviços no sentido de reforçar e atrair à vida sindical os cidadãos que trabalham.
Vamos já falar destes tempos que estamos a viver, não só aqui como na Europa, que é uma parte fundamental e que tem um peso fundamental para aquilo que é preciso fazer. Deixe-me só lembrar a quem nos começou a ouvir, entretanto, que estamos na Renascença, no programa Terça à Noite, e entrevistamos hoje Carlos Silva, que é o líder da UGT. Carlos Silva, daquilo que se tem sabido, enfim, tem chegado à opinião pública das negociações que estão a decorrer, há, aparentemente, uma boa notícia para um sindicalista, que é uma reversão mais rápida das medidas de austeridade que foram impostas nestes últimos anos. Aquilo que eu lhe pergunto é se, daquilo que conhece da realidade económica e dos nossos compromissos internacionais, se não acha que são promessas a mais ou que são ofertas generosas demais para um tempo em que não estamos ainda assim tão seguros.
Concretize-me que falou de um sindicalista. Falou do sindicalista na pergunta que fez.
Não, estou a perguntar-se para si.
Ai, para mim?
Sim, sim, na pele de sindicalista, se não. Para um sindicalista, sim. Estas promessas aparentemente são boas. O próprio Carlos Silva já falou na necessidade de reverter medidas que foram, entretanto, tomadas. Aparentemente, naquilo que está na mesa das negociações dos partidos à esquerda, a reversão dessas medidas, o acelerar da reversão dessas medidas é uma das pedras de toque das negociações que estão a decorrer. Aquilo que eu lhe pergunto é se também, do ponto de vista que conhece, daquilo que conhece da nossa realidade económica e social, se não acha que são, enfim...
Eu devo dizer-lhe que há generosidade e, acima de tudo, justiça em relação à reposição dessas medidas. A sua aceleração e a sua implementação mais rápida ou menos rápida tem a ver também com a consciencialização que os partidos que estão a negociar têm que ter da realidade económica do país. Eu sei, tenho consciência, com pragmatismo, de que isto não vai virar tudo cor-de-rosa pelo Dr. António Costa ser um próximo Primeiro-Ministro, como julgo que virá a acontecer. Mas há uma expectativa que se criou com estas alterações, enfim, com esta instabilidade governativa em relação ao presente e ao futuro imediato, eu julgo que está criada uma expectativa, como sabe, o PCP, o Bloco de Esquerda, têm defendido arraigadamente e, no meu ponto de vista, com muita pertinência, a reversão de muitas medidas. Mas nós temos é que perceber se o país tem condições para ir ao encontro delas. Uma coisa é, por exemplo, nós também solicitarmos ou reivindicarmos, não é exigir, é reivindicar, que, por exemplo, os salários da administração pública possam ser todos repostos a 1 de janeiro, e outra coisa é perceber quem vai governar, se tem ou não tem condições, também no dia 1 de janeiro, de enfim, ir ao encontro dessa expectativa. Eu julgo que essa situação, na minha opinião, isso tem de se discutir muito na opinião pública, mas eu não sei os trâmites do acordo, não sei como é que isso está, mas estou convencido que deverá haver ponderação em relação à capacidade do país de honrar, digamos, esse compromisso. E é um compromisso que está imbuído de justiça social. Eu acho que é importante percebermos que há 10 anos, desde 2005, que os trabalhadores da administração pública têm levado pancada de criar bicho, como se costuma dizer. E não apenas. Fala-se do salário mínimo nacional.
Exato.
Há uma proposta em cima da mesa da UGT. Porquê é que a UGT propõe 535 euros? Porque nós somos uma organização...
Mantém essa proposta, não subiu para os 600.
Nós podemos subir para 600 se o próximo governo, ou um dos próximos governos, chegar à concertação social e disser nós vamos apresentar uma proposta de 600 euros, naturalmente que quem é a organização que diz que não? Só se forem as entidades empresariais.
Sim.
O reverso da medalha é perguntar, é para depois verificar se as entidades empresariais deste país têm ou não estão condições de ir ao encontro de todas as empresas. Não estamos a falar das grandes empresas, é que nós não confundimos. As grandes empresas,
pois
que a maior parte delas pagam mais do que o salário mínimo,
claro.
Por exemplo, olhamos para o setor bancário. Não é exemplo para ninguém, se calhar é. O salário mínimo do setor bancário, já há vários anos, e não são mexidos os salários há 5 anos, é de cerca de 700 euros. É o salário mínimo no setor bancário. Está no ACTV do setor bancário, é o nível 4. Agora vamos ver o que é que existe nos outros setores privados. Então, a pequena e média empresa e a microempresa, aquelas do calçado, de todas as empresas deste país, do comércio, do cabeleireiro, do barbeiro, vamos todos aumentar para o salário mínimo para 600 euros? Bem, eu, enquanto secretário-geral de uma confederação sindical, até posso reclamar para Portugal aquilo que eu já tenho ouvido, de forma disparatada, mas enfim, é pertinente, porque é uma opinião, são muitas opiniões que escrevem nas redes sociais, mas é para o salário mínimo do Luxemburgo, são 1.800 euros, também estou de acordo. Bem, mas se entretanto começarem a fechar empresas todos os dias aos milhares, então o que é que vai acontecer ao emprego? Portanto, quando se diz que o salário mínimo nacional pode ser um fator de agravamento do desemprego, eu não acredito. E não acredito porquê? Porque a proposta que a UGT faz tem como base a inflação que tem sido zero praticamente de um ano para cá. A produtividade é uma coisa que podemos discutir com os empresários. Mas há uma coisa que temos consciência. É de que o salário mínimo nacional tem, acima de tudo, uma componente social. E nós não nos podemos demitir da responsabilidade social que as empresas têm de acudir a trabalhadores, a milhares de trabalhadores, mais de 500 mil, que nos últimos 4 anos têm vivido à míngua. E, portanto, nós temos que perceber que há muitas desigualdades. Que o país, enfim, lhe foi imposto um grande ritmo de sacrifício. Eu não estou a dizer se foi mal, se foi bem. Foi o que aconteceu.
Foi o que foi.
Ponto final. Agora temos que reverter. Se é reverter, é dizer, voltar tudo ao que antigamente, a pouco e pouco. A pouco e pouco, mas essa avaliação terá que ser feita em primeiro lugar pelos partidos que vão para o governo e quando estiverem no poder saberão avaliar as contas públicas e saber até que ponto é que os compromissos de Portugal em termos internacionais podem ser cumpridos, digamos, com esta vontade, que eu sei, de repor uma certa justiça e também o combate à desigualdade e o combate à pobreza que existe em Portugal. E nós necessitamos, por exemplo, isso aí temos convergência no movimento sindical em Portugal. Necessitamos de repor a justiça social, a negociação coletiva, o aumento do salário nacional, uma política de rendimentos mais justa, o deslocamento das portarias de extensão, a reposição dos salários da administração pública. Se é de forma faseada ou não, não sei. Tragam lá isso à concertação e nós vamos discutir. O nosso pedido é que seja a 1 de janeiro. Mas tem que nos provar que não é possível. O que é que isso custa ao país? Mas deixe ficar, não custa nada tentar apresentar uma proposta. Agora não ficamos firmes e hirtos, agarrados à nossa proposta sem sair dela, não percebendo que do lado lá tem que haver parceiros que nos digam assim, não pode ser. É possível meio caminho? É possível um quarto caminho? Se fizermos isto no dia...
O Carlos Silva diria que antes de balancear as coisas não faz sentido estar a fazer promessas.
Eu acho que faz
apesar
sentido...
daquilo que a UGT propõe.
Sim, eu acho que faz sentido.
Ou seja, o bom, o ótimo pode ser
inimigo
muito
do
inimigo do bom, não é?
Mas eu acho que faz sentido prometer. Eu acho que faz sentido prometer, mas sempre com uma decisão. Eu aí ouvi sempre o Dr. António Costa. Não vou prometer aquilo que eventualmente não posso cumprir.
Mas verdade é que nós agora vemos-lo a negociar coisas que ele não prometeu, não é?
Pronto, mas vamos ter que aguardar para conhecer os termos do acordo que eu não conheço e, portanto, também não me vou precipitar a dizer se é bom, se é mau, se há ou não há condições. Eu acho que acima de tudo quem tem que avaliar, em primeiro lugar, são os partidos que vão negociar e depois destes partidos negociarem. Aquilo há de ir à Assembleia da República com o programa de governo e vamos lá ver qual é o ritmo das reformas que serão apresentadas. Isto tudo na expectativa do governo que irá tomar posse na sexta-feira, enfim, seja chumbado pelas moções de rejeição da maioria do Parlamento. E, portanto, teremos que aguardar. Mas nós mantemos, digamos, a chama acesa na necessidade de os portugueses, seja do privado, seja do público, verem uma desaceleração da política da austeridade. Nós queríamos que fosse tudo eliminado. Mas estou convencido que com pragmatismo isto não pode ser, face até aos compromissos internacionais que temos.
E não teme que não estejamos já completamente livres da Troika? Há muita gente a falar num possível futuro resgate, dependendo das políticas e da estabilidade ou instabilidade política que venha a haver nos próximos meses.
Eu sou conhecido e reconhecido até pelos meus pares dentro da UGT por ser uma pessoa pragmática. Também não vale a pena amedrontar as pessoas. Se isto for um cenário assim, isto vai ser o caos. Eu estou convencido que não vai haver caos. Poderá haver alguma incerteza e alguma indefinição, mas também vamos ter que permitir que o Parlamento também assuma as suas responsabilidades, que os partidos, entre os quais o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, assumam responsabilidades governativas e permitir, porque, enfim, são os resultados e é a maioria do Parlamento que vai decidir, que deem a possibilidade a quem for governar, se for que for o caso do Dr. António Costa, dentro de algum tempo, dar a possibilidade ao Partido Socialista, com apoio parlamentar ou com uma coligação, não sabemos o que é que vai acontecer, plasmar as suas políticas e verificar se vêm ao encontro das nossas expectativas. Eu acho que a avaliação terá que ser feita paulatinamente e, portanto, não estar a criar já, digamos aqui, entorças ou desfavorecimentos ou um cenário negro em relação ao futuro. Eu queria era que o cenário desanuviasse e, portanto, acho que a UGT dará um contributo para a serenidade que importa neste momento garantir para o país.
Que papel é que o Carlos Silva acha que a concertação social vai ter? Ela teve um papel muito importante nos últimos anos, enfim, que de um certo ponto de vista acautelou uma certa paz social que apesar de tudo se viveu no país. Que papel é que Carlos Silva acha que a concertação social terá na próxima legislatura?
Eu acho que vai manter um papel, vai continuar a manter um papel importante e relevante enquanto um fórum de discussão de um conjunto de matérias. Imagine que há um governo de esquerda. Imagine que tem o acordo do PCP e, portanto, certamente irá ter, como tudo leva a crer. Eu estou convencido que a outra central sindical, a CGTP, sim, com o Partido Comunista a fazer a premissa de assumir a responsabilidade também de fazer passar um conjunto de matérias no Parlamento, que é a única forma de garantir um futuro acordo com o Partido Socialista, portanto, ajudando à governabilidade e dando estabilidade no Parlamento ao futuro governo, eu estou convencido que a própria CGTP irá contribuir para a paz social. Nos últimos 4 anos, houve muita agitação, pela razão que, efetivamente, que as políticas de austeridade foram muito dramáticas. Nós preferimos sempre a base negocial, mas também, como sabe, em determinados setores de atividade em Portugal, os sindicatos da UGT também andaram em polvorosa. Portanto, vamos lá ver. Nós não temos só negociação. Certo. E também é verdade que a CGTP também não tem só agitação. E, portanto, também é proativa na mesa das negociações. Enfim, de uma forma diferente. Portanto, temos um modus faciendi diferente. Mas temos muita convergência em muitas matérias. Nós, como sabe, em 2013, quando eu fui eleito secretário-geral, tivemos uma greve geral em junho. Não foi para marcar o meu terreno. Foi precisamente para denunciar ao país que era necessário parar com a política da austeridade numa altura em que os números do desemprego estavam a atingir os 17%. Portanto, estávamos num momento muito difícil do país. A pouco e pouco as coisas têm-se vindo a atenuar. A Troika foi-se embora. Não atenuou. Foi um certo ritmo de pobreza.
Mas os indicadores têm vindo a melhorar.
Sem dúvida, têm vindo a melhorar. Eu também não sou daqueles que contribuo para o bota abaixo. Portanto, têm vindo a melhorar a pouco e pouco. E eu acho que era importante esse ritmo do pouco e pouco ir crescendo. Mas há uma coisa que a concertação social também tem de importante. Tem lá as 4 confederações empresariais.
Certo.
Sem empregadores, não há postos de trabalho. E, portanto, a grande arma e a grande habilidade, eu acho que o devido respeito ao mérito da UGT, também tem sabido dialogar com os empregadores, não no sentido de fazer fretes. Somos sempre acusados dos fretes ao patronato, andar de mão dada com o patronato. Não, nós não andamos como de mão dada com ninguém.
É porque eu já ouvi a tese de que a concertação social poderia perder algum protagonismo numa próxima legislatura e optar-se-ia mais por medidas governamentais que não passem...
Não, estou convencido. Não vejo nem nunca vi o Partido Socialista com o Dr. António Costa ou com outro líder qualquer a afrontar desnecessariamente as entidades empresariais, os empregadores e a concertação. Nunca vi, não me passa pela cabeça, não acreditam e eu acho que apesar, enfim, desta alguma instabilidade que tem ingressado no último mês, há de haver resultados, há de haver fumo branco, há de haver um governo com alguma estabilidade, esperemos para toda a legislatura. Se não for, o tempo dirá, e estou convencido, da parte do PS, sempre houve um grande respeito pela concertação social, e portanto estou convencido, a mim não passa pela cabeça que haja, da parte do Partido Socialista, um arremedo qualquer de concertação social, porque o PS também esteve ao nosso lado, ao longo dos últimos 2 anos e meio, quando foi afirmando que a concertação social em muitas matérias estava esvaziada de sentido. Nós íamos lá, éramos meros intérpretes da nossa vontade e depois não havia decisões. Mas também foi importante para manter um clima de paz social, e aquele acordo de 2012 foi um acordo importante para garantir, sobretudo, os compromissos ao nível internacional com a Troika. Eu sei que foi um compromisso muito difícil para o país, mas foi mais difícil para os trabalhadores. E para a UGT foi muito complicado, para os nossos sindicatos. Sofremos muitas vicissitudes, ouvimos muitas, enfim, muitos gritos de ódio, de raiva, se calhar muitos com razão. Mas também é preciso perceber que a razão normalmente só é dada ao fim de muito tempo, depois de passar a tempestade. E eu julgo que depois desta tempestade há de vir a bonança. E espero que isso aconteça.
Se voltasse atrás, voltava a assinar esse acordo de concertação social.
Não fui eu que assinei, foi o engenheiro João Provença.
Sim, eu sei, mas
estou convencido que
o
UGT
fazia parte da direção do UGT.
Não era da direção, era, na altura era presidente do meu sindicato. Eu apoiei de acordo com os pressupostos, tornaria a assinar o acordo de concertação social, se as condições e as circunstâncias fossem exatamente as mesmas. Já agora relembro que o memorando de entendimento foi um memorando subscrito e naturalmente avaliado em Portugal pelos três partidos chamados Arco da Governabilidade, Partido Socialista, o PSD e o CDS, que estavam no poder e, portanto,
uma das grandes discussões dos últimos tempos foi o Partido Socialista a dizer que já não tinha nada a ver com aquele...
É verdade, porque sabe que uma coisa foi o memorando e foi a assinatura do acordo. Mas, como sabe, também temos que reconhecer que de 2012 para cá houve algumas medidas que foram para além daquilo que estava estipulado no memorando de entendimento e podia ter havido algum desagravamento e não houve. E, portanto, o PSI, portanto, divorciou-se dessa matéria. Mas, enfim, isso está passado. O que importa é olhar para o futuro com confiança. E eu devo dizer-lhe, sinceramente, que não venha uma entrevista à Renascença, que é uma rádio tão ouvida no país, para trazer mensagem de desconfiança e de instabilidade. Não é nada do meu estilo. Mas também lhe digo, acredito sinceramente...
Está confiante?
Estou confiante que
para além desta agitação que vivemos nestes últimos dias, não há motivos para as pessoas se sentirem assustadas?
As pessoas estão confusas. As pessoas, acima de tudo, estão confusas. E a confusão e a indefinição assusta muita gente. E depois sabe que as redes sociais democratizaram a informação. Toda a gente dá piropos, todos os que estão em casa, os que não estão até no emprego, dão opiniões. São milhares de pessoas a cruzar informação e vai-se criando e generalizando uma opinião de que isto não vale a pena, de que isto está tudo empandeirado, que o país não se vai entender. E eu estou convencido que as altas esferas políticas que têm responsabilidades ao fim de 40 anos de democracia se vão ter que entender. E, portanto, olhe, para mim, sinceramente, e para muitos portugueses, é uma grande surpresa este acordo à esquerda. Uma coisa é a minha opinião, outra coisa é o desejo que eu tenho de que as coisas batam certo, a bem do país e a bem dos portugueses.
Portanto, não havendo remédio, ao menos que seja um bom acordo, é isso?
Ao menos seja um acordo satisfatório para todas as partes e que defenda, para já, a representatividade do Parlamento, e, acima de tudo, que defenda a estabilidade governativa, porque se houver estabilidade governativa com apoio parlamentar, seja qual for o governo, como lhe digo, estou convencido que a concertação social irá funcionar e as reivindicações de uma e outra parte, empregadores e sindicatos, terão consequências. Se elas são todas a nosso favor, isso é uma coisa que vamos ver. Agora, há uma matéria que para nós é fundamental. A própria Presidenta da UGT, como sabe, é social-democrata, já o afirmou, nós não estamos em condições de assinar ou subscrever mais políticas que efetivamente dificultem a vida das pessoas e que venham piorar. Aliás, eu na semana passada estive no Congresso da CUT no Brasil e a temática do Congresso, onde esteve o antigo Presidente Lula e o atual Presidente Dilma Rousseff, dizia assim: direitos dos trabalhadores é para aumentar, não é para diminuir. E nós temos que perceber que, pelo menos, se não conseguimos aumentar
uma coisa,
não queremos
diminuir. O problema é que a realidade europeia não tem ajudado a que esses direitos aumentem.
Mas o princípio é um princípio feliz e que nós iremos defender, enfim, de acordo com as circunstâncias do país e também com a nossa intervenção sindical no seio da concertação social e também nas relações bilaterais.
Deixe-me só fazer-lhe ainda uma pergunta no âmbito da concertação social, que é a seguinte. Acha que a concertação social poderá ser aqui um fator equilibrador das políticas nacionais na próxima legislatura, ou seja, quando as políticas, se calhar, penderem mais para um dos lados, Poderá ser na concertação social que as coisas se equilibram?
A concertação social é um fórum fundamental da vida do diálogo social em todos os países europeus. E Portugal não está imune a isso. E, portanto, pertencemos ao espaço europeu. E eu estou convencido, como já lhe disse há pouco, que não estou a ver, na eventualidade de este governo, enfim, ter os dias contados, como se antevê, e sendo o Dr. António Costa, ou prevendo-se que venha o Dr. António Costa a ser Primeiro-Ministro, não estou a ver, por aquilo que dele conheci do próprio Partido Socialista, da sua gente e do seu contributo para a democracia em Portugal, não estou a ver um esvaziamento da concertação social. Portanto, a concertação social será aquilo que o futuro governo quiser que ela seja. Nós estamos disponíveis para o diálogo e para discutir todas as matérias que reivindicamos e também ouvir, da parte dos empregadores, quais são as suas aspirações, que sabemos muitas do que é que querem, e temos é que encontrar aqui um equilíbrio. Às vezes a procura de equilíbrio é uma coisa muito complicada, mas cá estamos agora. É o governo, é ao governo que preside a concertação social, que cabe dignificar a concertação
social.
E, portanto, aguardemos.
E o Carlos Silva tem falado aqui muito da gente do Partido Socialista, mas eu não resisto a fazer-lhe uma provocação, porque na gente do Partido Socialista esteve também sempre uma clara separação daquilo que era o caminho seguido pela esquerda, mais à esquerda do PS, nomeadamente pelo Partido Comunista. Estamos agora quase a comemorar os 40 anos do 25 de novembro, nem de propósito, e por isso é que, se calhar, estas perguntas neste momento fazem sentido. Não está o PS agora a dar um passo que vai em sentido contrário daquilo que foi a sua gênese?
Eu ouvi há poucos dias um alto dirigente do Partido Socialista dizer que a tradição já não é o que era.
Exato.
E eu acho que essa resposta que ele deu acaba por dar um pouco aquilo que é o cenário atual das nossas relações políticas ou partidárias em Portugal. A tradição já não é o que era e, portanto...
E, portanto, quem é que mudou, o PS ou o Partido Comunista?
Eu acho que aqui há uma clara opção do secretário-geral do Partido Socialista por uma determinada estratégia. E, portanto, é essa estratégia que o Partido tem estado a seguir, que ele levou à Comissão Política Nacional, que a subscreveu e, portanto, neste momento... o PS decidiu por um determinado caminho, é um caminho sem retorno, também como já ouvi dizer, e portanto os dados estão lançados, vamos ter que aguardar para perceber se o futuro próximo dará razão àqueles que efetivamente determinaram uma determinada estratégia ou acusaram essa estratégia de poder ser errada. Mas isso só o futuro é que dirá, não vale a pena estarmos a fazer
especulação. Mas não respondeu à questão da gênese. Há aqui uma ruptura com a gênese do Partido Socialista.
Há uma alteração em relação àquilo que era a gênese do Partido Socialista, como dizia há pouco tempo o meu camarada Jaime Gama, para que para bom entender meia palavra basta, é também o PCP, que tem que dar provas ao país de que efetivamente está mais disponível para assumir determinados compromissos, não só em termos nacionais, mas como internacionais, porque o PCP é um partido também charneira da democracia, tem um eleitorado garantido em Portugal, portanto, mais ou menos certo, tem responsabilidades e a partir do momento em que também tem responsabilidades...
Mas acabou de votar hoje, juntamente com o Bloco de Esquerda, contra o Tratado Orçamental em Bruxelas.
Mas eles nunca disseram que não iriam alterar as suas posições em relação a algumas matérias.
Pois.
Vamos ver, quando o Partido Socialista for governo, qual vai ser o comportamento. Eu julgo que, acima de tudo, essa avaliação deverá vir a posteriori, portanto, mas é uma decisão dos órgãos do PS, eu isso não vou comentar, aguardemos. E eu devo dizer-lhe, só desejo, e eu julgo que o país deseja, todo, que o futuro dê tranquilidade a Portugal. Os portugueses mereceram. Vamos ver se as estratégias são as que melhor servem este desiderato.
Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Estamos a entrar na reta final deste programa. Hoje entrevistamos Carlos Silva, líder da UGT. Falta-nos falar do papel do Presidente da República. Ele fez um discurso há uma semana atrás, indigitando Pedro Passos Coelho para Primeiro-Ministro, que foi um discurso muito criticado pela forma como classificou os partidos à esquerda do espectro político português e também como, segundo alguns, terá dado a entender que não daria posse a um governo de esquerda. É essa também a sua opinião?
Eu quero dizer com toda a vontade que nós na UGT entendemos não fazer comentário à intervenção do Sr. Presidente da República. Ele faz uma leitura muito particular, faz a sua interpretação daquilo que são os poderes constitucionais do Presidente da República, aplicou-os na prática, ouvi um conjunto de críticas, não vou comentar, decidiu seguir determinados procedimentos constitucionais, decidiu seguir determinados determinados passos, determinado trajeto. Vamos aguardar pela última parte do novelo. E a última parte do novelo é se este governo que ele indigitou, através do Dr. Passos Coelho, depois de tomar posse, se passar na Assembleia da República, o que é que vem a seguir? Eu estou convencido que, enfim, até no respeito pelas regras democráticas, que haverá uma chamada do líder do segundo maior partido, portanto, do Partido Socialista. É isso que estou a crer. Um governo de gestão não me parece uma boa solução para o país. Em relação à rispidez ou não, não me queria pronunciar, porque não queria comentar, enquanto central sindical e enquanto secretário-geral, a intervenção do Presidente da República. Merece, pelo menos, esse respeito enquanto órgão de soberania.
Deixe-me só perguntar-lhe se, tendo em conta aquilo que se está a passar, não teria sido, de facto, mais razoável o Presidente da República ter antecipado estas eleições para um momento em que ainda tivesse os seus poderes constitucionais na íntegra?
Cada um assume as suas responsabilidades. O Sr. Presidente não quis antecipar, foi uma decisão própria. Porventura, ter-nos-ia poupado a determinado tipo de cenários. Mas, respeitamos a sua decisão, foi nesta altura, foi a 4 de outubro, tomou a decisão, os portugueses foram votar, mas também lhes devo dizer uma coisa, era importante do ponto de vista da pedagogia que mais de 40% dos portugueses, que se abstiveram de votar, tenham consciência que, se calhar com o seu voto, poderiam ter alterado um pouco o rumo das coisas. Enfim, a demissão de uma arma fundamental da democracia e da liberdade que nos foi dada com o 25 de abril foi o voto. E quando as pessoas não o exercem, não significa que estejam a proceder mal. Não acreditam. Não acreditam no sistema, não acreditam na democracia. Eu acho que os atores políticos, e sobretudo os partidos políticos, o Sr. Presidente, quem ocupa órgãos de soberania, tem o dever de fazer pedagogia e de reensinar, revisitar aquilo que foram os pressupostos do 25 de abril, porque a democracia foi muito complicado conquistá-la depois de 48 anos de ditadura. E as pessoas hoje não sabem o que isso é. Acho que valia a pena revisitar um pouco a história para justificar o porquê de uma tão grande abstenção. Enfim, caberá a cada titular de cargos políticos e públicos, com responsabilidade no país, assumir para o futuro os passos que agora tomaram. E, portanto, eu respeito a decisão do Sr. Presidente da República, não comentarei mais do que isto.
Mas acha ainda assim que o Presidente da República, apesar de estar com os poderes limitados, pode ainda aqui desempenhar um papel de descrispação? E, enfim, ele passou os últimos anos, diria meses, ano e meio pelo menos, a falar de diálogo, a falar da cultura do compromisso. Acha que ele ainda pode aqui desempenhar um papel de descrispação nesta situação que está a viver?
Só há um papel para o Sr. Presidente da República, na minha opinião, que vale o que vale, é a minha opinião, porque isto não foi discutido na Assembleia Central, mas é o Carlos Silva que está a falar, que não deixa de ser secretário-geral, só tem uma alternativa, é que se o governo do Dr. Passos Coelho chumbar no Parlamento, ele tem que respeitar a maioria do Parlamento, e estou convencido que princípio da separação de poderes, há de perceber que na Assembleia da República pode haver uma maioria, há uma maioria, se ela chumbar, o próximo governo, que ainda vai tomar posse no dia 30 de outubro, terá que dar posse ao Dr. António Costa. Eu acho que é a única forma de retirar alguma crispação que neste momento existe na sociedade portuguesa, nomeadamente entre os partidos. Não vejo outra alternativa.
O Carlos Silva está confiante de que teremos um orçamento em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2016?
Sinceramente,
com os calendários que estão em cima da mesa.
Não sei, temos calendários muito apertados e temos muita pressão internacional, nomeadamente a nível europeu. Mas, enfim, como sabe, os partidos é que se candidataram à governação, certamente. O próximo primeiro-ministro, ou aquele que lhe suceder rapidamente, ainda no mês de novembro, terá condições de avaliar essa matéria, mas, enfim,
E preocupa-o o facto de podermos não ter?
Preocupa-me o facto de podermos não ter, mas teremos, certamente, não tão rápido. Enfim, nos termos constitucionais e regulamentares que está previsto, mas eventualmente haverá um mais tardio, mas eu estou convencido que tudo será ultrapassado, até porque a Europa está consciente que tivemos umas eleições, temos este impasse político e terá que haver uma resposta do governo português e do Parlamento em relação a essa matéria. Portanto, mais cedo ou mais tarde, havemos de entrar nos devidos eixos e a Europa, estou eu convencido, que compreenderá. Portanto, é desejável que tão depressa quanto possível, nomeadamente ao início do mês de janeiro de 2016, já haja um orçamento aprovado na Assembleia. Ainda por cima, com uma maioria
de
desenho.
Não há uma série de medidas que revertem imediatamente, para satisfazer o desejo das centrais sindicais, mas que se calhar não satisfazem o desejo do déficit.
Pois, mas isso é uma matéria que os partidos têm que estar disponíveis para perceber. Como eu lhe disse no início, há matérias que para nós merecem uma ampla concordância pela justiça social que repõem. A questão do déficit é, acima de tudo, para ser analisada pelo governo, ou pelos governos e pelos partidos políticos. Cada um tem as suas responsabilidades, é uma central sindical, cabe-lhe defender a reposição de salários, a reposição de pensões, a reposição de complementos, que, como sabem, em muitos casos criaram muitos milhares de situações de grande desigualdade e grande pobreza e injustiça em Portugal, e, portanto, há que reverter estas matérias. Qual é o ritmo? Vamos aguardar pela tomada de posse de um governo, do mais depressa possível, de um governo, eventualmente, depois de chumbado este primeiro.
Carlos Silva, estamos mesmo a terminar. Queria fazer-lhe mais uma pergunta. Será este ano que, pela primeira vez em 40 anos, temos uma manifestação do 1º de maio com a CGTP e a UGT lado a lado?
Essa é uma boa pergunta para colocar aos nossos sindicatos. Eu devo dizer-lhe que a UGT irá pela segunda vez no meu mandato descentralizar as suas comemorações. É uma vontade de nos aproximarmos das populações, sobretudo do interior do país. Tanto se fala de interior, temos que dar, naturalmente, o nosso agremão e, acima de tudo, praticarem aquilo que defendemos na teoria. Ainda não está determinado em definitivo qual é o lugar, mas oportunamente iremos divulgá-lo. Mas será fora de Lisboa. Eu acho que ainda nestes 40 anos de democracia, ainda não fizemos o caminho para que uma situação dessas possa acontecer. E eu devo dizer-lhe, enquanto a UGT for olhada com desdém, com desprimor, com um sentimento de que é uma pedra no sapato de um determinado movimento sindical em Portugal, que ainda defendia e defende a unicidade sindical contra a pluralidade, a divergência, a diferença de opiniões, em que as opiniões não são tomadas na cúpula, mas na base, eu acho que enquanto isso estiver a acontecer, e acontece, nós somos maltratados, somos acusados de traidores, somos tratados com desdém, estamos sempre ao serviço do patronato. A UGT nunca devia ter surgido, enquanto houver esse tipo de tratamento e de achincalhamento.
Mas agora, com a mudança do cenário político, isso pode mudar, em princípio.
Eu não sou hipócrita ao ponto de perceber que as pessoas abdicam determinados princípios para, enfim, exercerem um determinado tipo de poder. Não acredito nisso. Portanto, já tenho quase 54 anos, faço no próximo domingo, se eles quiserem. Já não é feriado, porque, enfim, espero que seja revertido rapidamente, mas também é domingo, portanto estou em casa com a família. Mas, acima de tudo, acredito na boa-fé dos homens. Sou
mas
uma pessoa tolerante.
Mas não na conversão da CGTP.
Não tenho que acordar. Nem a CGTP tem que se converter. Eu aqui não estou a criticar
conversão
a CGTP.
Conversão no sentido político.
Sim, compreenderá que temos formas diferentes de fazermos o nosso sindicalismo. E, do outro lado, há muita dificuldade em aceitar a nossa existência, só o facto de respirarmos o mesmo ar, e eu devo dizer isto com mágoa, e enquanto nós sentirmos esta mágoa dos nossos sindicatos, e enquanto formos atacados de forma muito soez, às vezes no terreno, por dirigentes sindicais do outro lado.
Mas acha que isso se manterá ainda que PS e PC estejam unidos numa solução governativa?
Eu não acredito, eu não acredito nas máscaras. Isso é só para o carnaval. Nós não usamos máscara.
Muito obrigado, Carlos Silva.
Muito obrigado.